Quais são os desejos do seu coração? Ah, pastor, eu quero tanta coisa, desejo tanta coisa. É verdade, a gente deseja tanta coisa. Tantos sentimentos, tantas expectativas, tantos planos, sonhos, projetos. Ah, queridos, nós somos, eu particularmente sou assim, e desculpe se eu estiver pré-julgando você, mas eu imagino que não seja muito diferente. Eu sou um sonhador por natureza. Eu sou um sonhador por natureza. E tem hora que a gente fica assim, meio, não realizei, não alcancei isso aqui, aquilo ali, mas não é motivo para eu parar de sonhar. Pelo contrário, não é motivo para deixar de acalentar desejos no meu coração. E nós cantamos já aqui no nosso encontro, na nossa celebração presencial, sobre desejos do nosso coração. As três canções que foram entoadas falam de desejos do coração, palavras que não podem expressar o que sentimos por Deus. Segunda canção que entoamos, o hino que cantamos ainda há pouco, quando pudemos compartilhar dízimos e ofertas, falam de desejos do coração. A primeira canção que o MBA também ministrou, sentimentos que brotam, que são replicados, renovados a cada dia pela esperança que temos em Deus por causa de Cristo Jesus. E é gostoso olhar para a Bíblia, queridos, e perceber que já no Velho Testamento, muitos guardaram esse mesmo sentimento, se é que eu posso chamar dessa maneira, essa mesma perspectiva, a esperança à medida dos desejos do seu coração. Eu quero chamar você a pensar numa mulher, humilde, numa mulher simples, mas numa mulher temente a Deus. Eu quero chamar você a pensar numa mulher chamada Ana. Ana era esposa de Elcana. Ambos eram servos de Deus, amantes do Senhor e da palavra do Senhor. No coração, no íntimo da alma, Ana desejava ardentemente uma coisa específica. Amava o seu marido, amava a sua família, mas ela sofria por aquilo que ela desejava. Ela chorava por causa daquilo que ela desejava. Ela passou amarguras em função do desejo maior do seu coração. Ela queria um filho. Ela queria uma criança. Mas ela não podia dar à luz. Ela era estéril. Por muito tempo, ela clamou ao Senhor. Por muitos anos. Anos, meses, semanas, dias e horas buscando a Deus, colocando o sentimento do seu coração. Por ser estéril, queridos, ela era menosprezada e ridicularizada até pelos de dentro da sua própria casa. Ainda que seu marido a amasse muito e não agisse assim com ela, outras pessoas agiam. E ela guardava nisso uma profunda dor. Profundo sentimento de amargura. E a Bíblia fala sobre a amargura. Precisamos tomar cuidado com a amargura. Chega o momento em que a sua existência era apenas amargura e tristeza. Eu não sei quantos estão conosco pela internet, quantos estão aqui, e têm vivenciado uma grande amargura e uma grande tristeza na sua vida. Eu não sei por que motivos podem estar acalentando a amargura e a tristeza no coração. Mas eu sei de uma coisa. A experiência de Ana nos ensina muito para enfrentarmos aquilo que o nosso coração deseja e ainda não alcançamos. Antes de eu ler o texto base da palavra dessa noite, eu vou ler outras porções da Escritura no mesmo livro e no mesmo capítulo. Peço que os meninos no multimídia prestem atenção, até porque eu transferi para eles apenas o texto que eu vou usar como base da reflexão. Mas eu entendo que usar apenas dois versículos e deixar o ambiente histórico desse momento de lado não seria inteligente, não seria prudente. Então, eu peço que os irmãos que estão aqui, quem está conosco pela internet, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Já o texto vem para o multimídia. Primeiro livro de Samuel, a partir do verso de número 9. Um dos momentos de Ana, carregando a sua amargura e a sua tristeza, mas colocando tudo isso diante do seu Deus. porque ela nunca deixou de crer no seu Deus. Ainda que ela soubesse da sua esterilidade, ainda que já em idade avançada, ainda que sofrendo a palavra cruel das pessoas à sua volta, ela nunca deixou de crer no seu Deus. Eu não sei qual é o desejo do seu coração, mas espelhe-se na experiência de Ana. O verso 9 do primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, declara: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Queridos, depois desse momento com Eli, à porta da entrada do santuário, passaram-se dias, semanas, passou o tempo, e a estéril, a cansada, amargurada, triste e sofrida Ana engravidou. Como resposta de Jeová, ela engravida e dá ao seu filho o nome de Samuel. O significado do nome Samuel é: seu nome é Deus. Lindo! O Senhor ouve a oração da sua serva. Passa o tempo e, no momento oportuno do Altíssimo, ela engravida e dá o nome ao seu filho. O seu nome é Deus. Samuel. Está com a Bíblia aberta? Então, no mesmo capítulo do primeiro livro de Samuel, vamos juntos, e esse não é o texto que vai agora para o multimídia e nem para a internet. Agora os versos 24 em diante. Depois de desmamá-lo, a essa altura Samuel já havia nascido, estava crescendo, e agora diz o texto: depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha, ou seja, 15 quilos de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia. E o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Queridos, muitos aqui não fariam o que Ana fez. Quantos anos clamando, quantos anos sofrendo, quantos anos numa situação terrível. O Senhor ouve a oração da sua serva. Ela tem um filho. E agora, ela faz o que muito crente não é capaz de fazer. Ela vai ao templo e procura o mesmo sacerdote, procura Eli, e entrega o menino ainda pequeno, desmamado, aos cuidados do sacerdote, para que ele crie o filho dela na casa do Senhor. Ela consagra o filho, se você quer a base bíblica daquilo que fazemos aqui, sempre que nasce um bebê e nós trazemos a família ao altar para apresentar ao Senhor, está aqui o texto. Ana leva o seu filho, consagra-o na casa do Senhor, mas ela faz mais, ela entrega o seu filho para que ele viva, já desde tenra idade, na casa do Senhor, aprendendo os mistérios de Deus, aprendendo a ouvir a palavra, a vontade, o trato e o carinho do Altíssimo. Daquele momento em diante, Eli assumiu a condição de pai adotivo de Samuel, queridos. Até ele completar toda a sua formação e iniciar o seu ministério, ele esteve sob o cuidado de Eli. Samuel foi o último dos juízes em Israel e o primeiro dos profetas na história do povo. Se Ana não tivesse honrado o voto que fez, Israel não teria um homem da estatura de Samuel, um profeta que falava com a autoridade de Jeová. Mas porque aquele coração temeu, porque aquele coração creu, porque aquele coração confiou, porque aquele coração adorou e esperou, ela viu a sua bênção. Ah, queridos, quantos de nós vamos a Cristo com toda a paixão e fogo, mas num dado momento nossos passos se desviam para uma outra direção. Se desviam por um outro caminho, buscando outras coisas, gemendo por outras coisas. Ana poderia ter dito, ah, faz tanto tempo, ele nem lembra de mim, ele não vai lembrar de mim. O texto mostra, queridos, que ela chega para ele e diz, sou eu, aquela que falou contigo, aquela, e está implícito no texto esse diálogo, aquela que o Senhor disse que estava embriagada e que não estava. Sou eu, e aqui está o que eu clamava, para que os olhos do homem de Deus, do sacerdote, visse a resposta do Altíssimo. Quantas vezes Deus fala com você, e você sai daqui para pecar? Quantas vezes Deus fala com você, e você sai daqui para desobedecer? Quantas vezes você faz um voto a Deus e não cumpre, querido? Eu olho para Ana e tremo diante dela, diante do amor que ela tinha pelo Altíssimo. Diante do temor do Altíssimo e diante da alegria que ela guardava no coração, ainda que o Altíssimo não lhe desse o desejo do seu coração, porque ela nunca praguejou, porque Deus não dava o filho. Ela era triste, amargurada, porque ela queria ser mãe, mas ela nunca praguejou. Samuel, queridos, viveu por volta do ano 95 a.C., e não bastasse ter sido o último juiz de Israel, e nem o primeiro dos profetas, foi Samuel que ungiu os reis Saul e Davi. Ela jamais poderia imaginar isso, que o seu filho, que a resposta de oração fosse bênção para toda a nação de Israel. Jamais ela pensaria nisso, jamais passaria isso pela cabeça dela. Sabe, queridos, quando nós erramos os nossos passos diante de Deus, não sabemos o que vai acontecer, quais serão as consequências. Ana não tinha ideia da abrangência, do resultado do seu pedido, do desejo do seu coração. Ela não sabia. Agora, eu vou ao capítulo 2, do primeiro livro de Samuel. Esse é o texto que vem para o multimídia, que vai para a internet. E no capítulo 2, na sequência da história, Ana ora a Deus. O texto diz, então Ana orou assim, meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua liberdade. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Ah, queridos, como é bom começar uma oração dessa maneira, com louvores. Ela estava adorando ao seu Deus, o Deus que ouviu o seu clamor, que ouviu a sua dor, que conheceu a sua necessidade. Mas ela sempre fez isso. Ela nunca mudou. Ela não viveu o primeiro impacto da sua experiência com o Altíssimo e depois se afastou dele, porque ele não dava o filho que ela queria. Não, ela continuou. Como é bom começar uma oração assim. Quando louvamos a Deus, queridos, nesse processo de oração, esse louvor ajuda-nos a nos concentrarmos na glória de Deus e não no tamanho das nossas necessidades. Mas nós olhamos mais para as nossas necessidades do que para a glória de Deus. E aí perdemos a noção de quão grande é o Senhor, de quão maravilhoso é o Senhor, de quão digno é o Senhor e de quão próximo Ele é. Quando contemplamos a grandeza de Deus, começamos a ver a vida de outra perspectiva, com outra luz, com olhos diferentes. Ana conhecia o caráter do seu Deus. Ela exaltou os atributos divinos, gloriosos, na sua oração. E ela começa, queridos, declarando a santidade e a singularidade do seu Deus, nos versos 1 e 2 do capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. É a santidade do Senhor, queridos, que o torna diferente dos homens. É a santidade dele, Deus transcendente. Os judeus ortodoxos, eles têm um hábito muito interessante. Diariamente, eles confessam Deuteronômio 6:4. Ou seja, várias vezes por dia, diariamente, eles declaram: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Isso é lindo. Pena que nós não aprendemos isso com eles. Ouça, ó Israel. Hoje, ouça, ó Israel, Israel espalhado sobre a face da terra. O Senhor, Jeová, o Altíssimo, o Soberano, o Glorioso, o Eterno, Fiel. Ele é o nosso Deus, o único, o meu Deus. Dentro de casa, no mercado, no trânsito, quando surgem os primeiros problemas do dia, ao final do dia, na hora que acordam, eles têm sempre esse sentimento, e é claro, são os ortodoxos, os judeus mais ortodoxos, mas eles têm sempre esse sentimento e essa declaração: ouça Israel, e eu sou esse Israel de Deus. O Senhor é o nosso Deus, o único Deus, aleluia. Não há outro, senhores e senhoras, queridos e queridas, não há outro. E sempre que Israel se voltava para os ídolos, e fez isso várias vezes, em busca de ajuda, para satisfazer a sua carnalidade, perdia as bênçãos do Senhor. Toda vez que nós nos afastamos de Deus à busca da carne, nós perdemos as bênçãos de Deus. Ana fala da rocha. A rocha, queridos, é uma imagem do Senhor que acontece inúmeras vezes nas Escrituras. Quantas vezes ele é chamado de rocha? Pode ser encontrado, por exemplo, no Cântico de Moisés, em Deuteronômio 32, e no Cântico de Davi, o texto do segundo livro de Samuel, no capítulo 22, verso de número 32. O Senhor é a minha rocha inabalável. É uma referência à força, à estabilidade e à constância. E ainda acima, engrandece o fato de que Deus não muda. Como uma rocha sólida, bem plantada, Ele não muda. Podemos depender de Ana como ela dependeu a vida inteira, mesmo antes que o Senhor lhe concedesse o desejo do seu coração. Pois o caráter dele é imutável e as suas promessas nunca falham. Nós falhamos com ele, nós mudamos com ele, mas ele não muda conosco, ele não falha conosco. Malaquias já declara, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, verso 6. Mas Ana diz mais ainda na oração, queridos. Ela diz que o Senhor também é Deus sábio. É o verso 3 do segundo capítulo do primeiro livro de Samuel. Ele é Deus sábio, de modo que as palavras que nós dirigimos a Ele devem ser pronunciadas com muito cuidado. Cuidado com o que falamos. As ações que praticamos devem ser praticadas com muito cuidado, com temor. Por onde andamos, devemos ter muito zelo, muito zelo. Na quarta-feira, quem esteve presente em nossa live, ouviu a reflexão no primeiro livro de João, capítulo 2, verso 6. Aquele que afirma que permanece nele, Jesus, deve andar como ele andou. O Altíssimo já declarara no Velho Testamento, sejam santos como eu sou santo. E a grande pergunta da quarta-feira, e a grande pergunta de agora, é: Jesus iria aonde nós vamos? Jesus faria o que nós fazemos? Jesus falaria o que nós falamos? Jesus guardaria os sentimentos que nós agasalhamos do coração? Ele nutriria na mente os pensamentos que nós cumulativamente gostamos de lembrar? Ana buscava o Senhor. Temia o Senhor, amava o Senhor, servia o Senhor. Se alguém que permanecia nele era Ana, e ela andava com Deus. Quando estamos diante dele, queridos, diante do Altíssimo, diante do Senhor Jeová, que conhece todas as coisas, tudo que pensamos, dizemos e falamos, não há lugar para orgulho, não há lugar para arrogância e nem há lugar para mentira. Vale lembrar o que Ana fez no texto que nós lemos ainda há pouco, lá no capítulo 1, verso de número 11, quando ela fala da sua humilhação, ela se derrama diante de Deus e ela diz quem é. Olha a tua serva, eu estou humilhada diante de ti. Lembre-se de mim, não se esqueças de mim, Senhor. Eu sou apenas tua serva. O que te peço é apenas um filho. Nada mais. Se o Senhor puder, se o Senhor quiser, eu te peço apenas um filho. Apenas um filho. Ah, queridos, nós às vezes dizemos para Deus que estamos esperando a resposta e não aceitamos não como resposta. Não nos humilhamos debaixo da mão de Deus, não nos curvamos diante da autoridade dele, porque nós entendemos que somos cabeça e não cauda. Isso é mentira do diabo, proclamada dentro de igrejas, para enredar tontos que não conhecem a palavra, ingênuos que não sabem escolher o que é santo, o que é justo e o que é reto. Ah, queridos, precisamos parar para pensar. Temos feito o que Jesus faria no nosso lugar? Deus conhece tudo o que pensamos, dizemos e falamos. Não há lugar para orgulho. Quantas vezes somos orgulhosos? Não há lugar para arrogância. E nós batemos no peito, porque eu tenho uma história. A minha história é a cruz. Era lá que eu devia estar pendurado há muito tempo. Era lá. A cruz não era de Jesus, era minha. Se há algum orgulho que eu possa acalentar, é que o meu lugar era o inferno, e não do lado do Altíssimo. Se há alguma coisa da qual eu deveria me orgulhar, é da consequência do meu pecado, que eu pratico todo dia e não tenho vergonha de fazer. Ainda que os outros vejam, eu não tenho vergonha, não me importo. Estou aí para pecar, porque eu quero, eu gosto. Orgulho, arrogância e mentiras. Quando dizemos a Deus, Senhor, eu faço um voto contigo e não cumpro. Quando prometo e busco uma vida de santidade e não persigo. Deus ouviu todas as palavras desdenhosas que disseram contra Ana. Penina, o texto fala dela. Penina falava coisas terríveis acerca de Ana. Falava com ela, para ela. E Deus ouviu cada uma das palavras de Penina. Como também ouviu Ana. A sua oração vindo do mais profundo da sua alma e do seu coração. Esse Deus, queridos, nós cremos, é onipotente, é onipresente, conhece e vê, sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Ela era estéril e não foi a única na Bíblia a passar por isso. E Deus deu a ela alegria. Ana se alegra, se regozija. Pois esse Deus santo, esse Deus justo, era juiz daquilo que Ela, Penina e todo o povo do Senhor fazia. O juiz é Deus. O juiz não é o pastor. O juiz não são os membros, que no caso da Betel são os diáconos da igreja. O juiz não é a sociedade. O juiz é o Senhor à medida da lei. E a palavra diz que ele vai julgar a cada um segundo os seus atos. Ao contrário das pessoas que participam de processos judiciais, queridos, o Senhor sabe tudo. O juiz, num processo judicial, não sabe quantas provas são omitidas, quantas provas são produzidas, quantas acusações falsas são feitas, são distorcidas as verdades. Mas Jeová sabe tudo, porque ele é onisciente e ele é capaz de avaliar tanto nossas ações, quanto nossas palavras, sentimentos e intenções com precisão. Houve um homem, e eu sempre gostei da história desse homem, que foi procurado pelo Senhor. E o profeta explicou ao rei, a esse homem, o que Deus estava dizendo para ele, porque ele não entendeu. E eu estou falando de Daniel, estou falando de Belsazar. Pesado foste na balança e achado em falta. Daniel capítulo 5, verso 27. A mão do Altíssimo escreve na parede uma frase que ninguém podia ler. Daniel vem ao rei Belsazar e diz a ele: pesado foste na balança. Querido, Deus tem pesado a mim e a você na balança dele. E na hora certa, você não vai fugir dos meus olhos, não vai fugir dos olhos dos seus familiares, dos seus irmãos em Cristo, dos seus parentes, se escondendo por causa do seu pecado. Vai ter que olhar os olhos do Senhor e ouvir dele: você foi pesado na minha balança e foi achado em falta. O Senhor pesa as nossas motivações. Já diz o sábio: todos os caminhos do homem lhe parecem impuros, mas o Senhor avalia o espírito. Provérbios 16, verso 2. Assim como ele pesa nossas motivações, queridos, ele também pesa nosso coração. O sábio declara: mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações, não o saberia aquele que preserva a sua vida, não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento. Provérbios 24, verso 12. A balança de Deus é precisa. Quando Deus ouve a oração de Ana, ele tinha diante dele uma balança pesando a vida dela ao longo de toda a sua história de amargura, de tristeza e de desejos do coração, de submissão ao seu marido, de humilhação na sua família, abrindo mão daquilo que todo mundo poderia dizer dela, ignorando, e das coisas que ela desejava, porque havia uma coisa que ela desejava mais do que qualquer outra, mas acima de tudo ela amava o Senhor. Todo ano, queridos, Ana visitava Samuel. Você vai dizer: mãe terrível, né? Me entrega o filho e vai embora, deixa na mão de Eli. Não, o texto diz que todo ano ela ia ao seu filho Samuel para visitá-lo. Ela ia para Siló ver o seu amado, onde ele ministrava diante do Senhor desde criança. Está com a Bíblia aberta? Vamos lá, de volta ao primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 21. 20 e 21, perdão. Eli abençoava Eucana e a sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele que, por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então, voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença de Deus. Todo ano ela ia à casa do Senhor visitar o seu filho, abraçar o seu amado. E todo ano ela era abençoada pelo servo de Deus que estava lá e via o desenvolvimento do seu filho querido. E o Senhor chegava a ela com graça. Queridos, a estéril não teve só Samuel. Teve mais 3 meninos e 2 meninas. Como Deus é bom! E a gente não acha, porque troca Deus por qualquer coisa. Ignora a palavra por qualquer coisa que é jogada nos nossos ouvidos. Como Deus é bom. Ana pediu um filho. Deus deu a ela 6. Mas deu os outros porque ela temeu. Deu os outros porque ela honrou. Deu os outros porque ela cumpriu o seu voto diante de Deus. O Senhor acrescentou e muito à medida da sua oração. Num certo aspecto, a nossa situação é semelhante, confere com a Diana. Nós também, queridos, esperamos ardentemente pela revelação plena do agir de Deus. Nossa alegria não se fundamenta na realidade visível. Nós estudamos Hebreus aqui poucas semanas passadas, no capítulo 11, falando sobre fé. Pois é, nossa alegria, que é fruto da fé, não se fundamenta numa realidade que é visível, mas se baseia nessa fé em Deus e em Cristo Jesus, que garante essa alegria eterna, mesmo contra todas as aparências. Eu não vou ter mais filhos, não posso ter mais filhos, já estou cansada pela idade, eu já estou cansada de pedir, estou cansada de chorar, minha vida é só amargura e tristeza. E quando tudo depunha contra, Deus dá a ela 6 filhos. Glória a esse Deus. Bendito seja o nome desse Deus. Neste intervalo, queridos, em que a realidade de Deus ainda não está plenamente revelada, nós precisamos do convite e da advertência de Paulo. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. Não há por que tristeza, porque o galardão que temos é eterno. Não há por que tristeza, porque temos a herança do Altíssimo. Não há por que tristeza, mesmo que os desejos do nosso coração não se cumpram, mesmo que tudo corrobore contra e nos mostre que não será, não acontecerá, não. Ainda assim, alegre-se no Senhor, sempre, novamente, alegre-se no Senhor. Por quê? Para que eu não desanime. Para que eu não desanime, mas antes permaneça na graça. Queridos, investimos 2 semanas aqui em João 15, falando sobre o permanecer. Mas tem gente que sai daqui e não permanece, que já sai pecando do carro. Já sai pecando do carro, porque sai brigando, sai reclamando. Todo mundo aqui é humano. A gente tem problemas, todo mundo tem. Mas nós não vigiamos e oramos para não cair em tentação. A palavra é clara, vigie e ore para que a tentação não te derrube. E o que, é que a gente faz? Nenhuma coisa nem outra, não vigie nem ora. E já sai daqui pecando. E aí a palavra não se aplica mais no resto da noite de domingo, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu me lembrei de uma canção do Coral Jovem de São Paulo. O Coral Jovem de São Paulo tem aí uns 40 anos, pelo menos. E ele falava numa das suas músicas do álbum, eu tenho esse álbum até hoje em vinil, e guardo com muito amor. Ele dizia, domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão, mas a segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado não é santo, não. Porque vigia e ora só no domingo. E nem o domingo todo. Só na hora que está na igreja. E aí ele vai discorrendo várias historinhas divertidas ao longo da música, contando daqueles que são muito santos aos olhos dos outros, mas cujo coração não está dobrado diante do Senhor. Aí eu recordo novamente, para fechar essa palavra, do texto de 1 João, capítulo 2, verso 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Orar como Ana orou. Servir como Ana serviu. Esperar como Ana esperou. Abdicar, renunciar como Ana fez. Vivendo uma vida digna, limpa, para que no momento em que diante do juiz tivermos que responder pelo peso, não sejamos achados em falta. Sabe, queridos, eu era adolescente quando eu conheci essa passagem. Eu devia ter uns 12 anos, 13 anos de idade. Me apaixonei por esse texto de Daniel. Passei o restante da minha vida até hoje imaginando aquele cenário, aquele salão, as autoridades reunidas, os sábios da corte, Belsazar, todos ali. E, de repente, aquela mão escrevendo na parede. e ninguém entendendo nada. Ninguém entendendo nada. Fora preciso o profeta, o homem de Deus, o servo de Deus vir e traduzir aquilo. Pesado foste na balança e achado em falta. Não foi Daniel que avaliou Belsazar na balança. Foi Deus. Sabe, queridos, eu reluto para exortar um membro da igreja. Minha mulher briga comigo de vez em quando. Está demorando você falar com fulano, está demorando você chamar cicrana, está demorando você pôr esse negócio no lugar. Mas eu fico esperando que a palavra de Deus chegue no coração e chegue aos ouvidos. E quebrante, porque é a obra do Espírito. Quando é preciso eu chamar uma ovelha, a minha alma sofre, dói. Eu vou ao mais pequeno dos pedaços. Para mim é a última coisa. Porque eu estou sempre esperando que do outro lado haja um coração que teme a Deus como Ana temia. Que ame a Deus como Ana amava. Que creia em Deus, que espere em Deus, que sirva a Deus e que esteja aberta à palavra de Deus como Ana. E que ore como Ana, vendo o agir e o mover de Deus. Interessante o profeta, aliás, o sacerdote, olhar para ela e vê-la embriagada quando, na verdade, ela apenas orava. E ela tem que dizer, não, meu senhor, eu estou orando. Infelizmente, os poucos a quem tive que chamar e, no particular, exortar, estavam embriagados. Estavam embriagados pelo pecado, embriagados pelas coisas do mundo, embriagados por si mesmos, embriagados, mas não por Deus. Minha oração é que saiamos daqui como Ana. Ana saía do templo depois de todas as visitas ao seu filho, abençoada pela boca do servo de Deus. E essas bênçãos foram se multiplicando. É interessante, quando nós nos, e eu disse isso aqui ainda há pouco, quando nós nos apartamos de Deus, nos apartamos das bênçãos dele, mas quando nos aproximamos de Deus e da sua santidade, as suas bênçãos se multiplicam sobre nós. E aí fica aquela questão, que senso de valor nós damos àquilo que vivemos na nossa vida diante do Altíssimo? Quais são os desejos do seu coração? É a pergunta que eu deixo. É a pergunta que eu faço. Nós todos conhecemos agora, de uma forma ainda mais ampla, a história de Ana. A grande maioria já conhecia, claro. É uma história clássica do Velho Testamento. Linda, maravilhosa, tremenda do Velho Testamento. Mas quantos de nós estaria no lugar de Ana para ser honrada pela mão do Senhor que toca o seu ventre para que ela, ainda que com a idade, dê à luz o seu primeiro filho e espera como Abraão, como esperou para Abraão, que ele cumpra a sua parte, como cumpriu. E ela, Ana, cumpra a sua parte, como prometeu. E olha que a promessa de Ana foi atrevida. Ele não vai cortar o cabelo, e nem vai cortar a barba. Mas essa era uma responsabilidade de Samuel, não dela. Mas a sua promessa com Deus era tão séria e sincera que ela assume essa condição. Diante do Senhor, ao longo da sua vida, ele não cortará o cabelo e nem a sua barba. Ele viverá para o Senhor e se torna o último juiz de Israel, se torna o primeiro profeta. Ele unge reis. E ele chega aos nossos dias pela honra de Deus. Quando vimos Hebreus 11, o que nós vimos foi a galeria dos homens e mulheres que Deus honra até hoje. Os heróis da fé que precisam existir nesse século 21. E a pergunta que fiz naquele estudo é: quantos heróis da fé nós temos aqui nessa noite, ligados conosco pela internet? Quantos? Quisera eu que todos. Ah, desejo eu que todos. Mas a balança não está nas minhas mãos. O dedo que escreve o certo não é o meu. O que posso fazer é o que faço como Ana fazia. É orar, chorar e sofrer, pedindo o tempo de Deus, pedindo a graça de Deus, o quebrantamento de Deus. Porque para um coração quebrantado e contrito, ele não resiste. Ele não resiste. E aí, querido, o desejo do coração ele dá. Tiago já diz que pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos segundo a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa soberba, os nossos interesses. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a sua balança, que permanece estendida, esteja sobre nós. porque está chegando a hora de eu e você comparecermos diante do tribunal de Deus. Iludido, tolo, ingênuo é aquele que acha que o que faz no escuro, Deus não vê. O que faz longe dos olhos dos irmãos e da família, Deus não vê. O que promete e não cumpre é voto que Deus esquece. Já diz o sábio, o que votares, paga-o. Porque Deus não se agrada de tolos. Você votou um dia entregar a sua vida a Jesus. Agora não é mais você, é Jesus. Eu tenho repetido isso de outra maneira algumas semanas. Eu não existo mais. Falei de domingo, falei de quarta-feira, várias vezes. Eu não existo mais. Esse eu aqui não existe mais. Morreu. Agora quem está aqui é Jesus. Glorioso, soberano, pleno, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Aleluia. Eu quero encerrar esse culto cantando. E eu quero encerrar esse culto em paz com Deus. Porque eu fiz o que Ele me pediu para fazer, o que Ele me mandou fazer. Trazer Ana à sua lembrança, trazer Ana ao seu coração e desafiar você a ser como Ana neste 21 de novembro de 2021. E até o resto da sua vida, os desejos do seu coração, Ele dará, desde que você simplesmente repita vivendo o que Jesus ensinou no Evangelho de Mateus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que Ele entender, julgar oportunas e justas, lhe serão concedidas, para a glória dEle, sempre. Aleluia. Amém. E amém significa Deus é rei fiel, ou Deus rei é fiel. Qualquer uma das duas formas está correta. Deus rei é fiel. Foi fiel na vida de Ana, será fiel na sua vida, meu irmão. Sempre, sempre. Ainda que ele não dê o desejo do seu coração.